E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quarta-feira e agora mais um boletim especial de acompanhamento de safras. Nesse momento, nós vamos até a região de Tupanciretã, lá no estado do Rio Grande do Sul, para destacar realmente qual é a condição da cultura da soja. Há uma grande preocupação por parte dos produtores rurais nesse momento por conta do excesso de chuvas que nós acompanhamos também, especialmente no mês de outubro, e também essa falta de luminosidade. A gente vai saber como é que está o plantio, quais são as condições das lavouras e também a gente ainda vai falar de preços, conversando nesse momento com o seu José Domingos Lemos Teixeira, seu José que é produtor rural também, e coordenador do núcleo da ProSoja de Tupanciretã e está conosco por telefone. Então, seu José, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a vocês, bom dia ao Brasil e bom dia ao agronegócio de modo geral. Estamos à disposição aqui para tentar retratar um pouco da nossa região aqui do Rio Grande do Sul, das coisas boas e das coisas que podem ser melhoradas.
Uhum, exatamente. Seu José, já queria destacar com o senhor, então, como é que está o plantio da soja, não só na região de Tupanciretã. A gente conversava antes de entrar ao vivo, o senhor tem um levantamento de outros municípios. Queria que o senhor atualizasse esses números para a gente, então.
A gente, então, vai passar aqui uma relação de contatos e de levantamento de dados dos municípios de Tupanciretã, que é a maior área de soja do Rio Grande do Sul esse ano, com 150 mil hectares. De área projetada para semeadura, junto de Castilhos, Jari, Quevedo, Santiago, Joia, Capão do Cipó e São Miguel das Missões. Esse universo aqui representa em torno de 700 mil hectares, e isso é em torno de 14% da área do Rio Grande do Sul destinada para a cultura da soja esse ano.
Uhum.
De acordo com o nosso levantamento e os contatos com os colegas da área técnica, presidentes de cooperativa, produtores rurais, hoje nós estamos com 80% dessa área semeada. Essa área começou a ser semeada no dia, por volta do dia 5, 7 de outubro, nas primeiras áreas semeadas, e ela se estende ainda aí, então chegando a 80%. Aí entra o fator climático, principalmente do mês de novembro, que segurou essa semeadura. E se não fosse esse fator climático do excesso de chuva chegando a 425 milímetros hoje, em média, na região, durante esse período, nós estaríamos hoje com 98% da área semeada. O cenário, ele é de sexta-feira até hoje, para você ter uma ideia, hoje continua nublado aqui na nossa região, essa área que a gente citou, nós devemos ter aqui em torno de 20% já com ressemeadura. Salientando que alguns produtores já fizeram ressemeadura. Alguns, muito pouco, pontos isolados, estão na terceira ressemeadura e ainda abre espaço, talvez, para uma quarta ressemeadura em número menor. Mas vamos passar para o segundo plano, então. Uma ressemeadura, nós temos chance hoje, concreta, de ressemear 20%. Então, nós faltaria hoje, nessa área de abrangência, para ter uma cultura estabelecida, de acordo com as normas técnicas e boas práticas agrícolas, 40% da área. Uhum. O cenário hoje é a ressemeadura de 40% da área. Quando a gente entra para a estatística, nós vamos ver que o Rio Grande do Sul deve ressemear em torno de 1 milhão e 500, 1 milhão e 800 mil hectares.
Um cenário muito delicado, então, não é, seu José? Agora, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é o efeito, não só no plantio, mas também nessa fase inicial da cultura da soja, quando a gente considera esse excesso de chuvas e também a falta de luminosidade. Quais são os efeitos? O que, que a gente consegue notar nessas lavouras e nessas áreas?
Dentro do conceito agronômico de fisiologia dessa planta da soja, nós podemos dizer que realmente a falta de luminosidade agora fez um estanque de desenvolvimento. Então, a cultura da soja ela não está tendo um saldo de fotossíntese líquida para o seu desenvolvimento. E com essa falta de luz, o que, que acontece com a planta, vamos dizer assim, para que o nosso ouvinte e o nosso telespectador possa entender? A planta parece que já está se projetando para o final do ciclo. Então, as culturas, as cultivares das áreas semeadas muito cedo, hoje elas já estão no período reprodutivo, estão em florescimento. Isso é bom ou isso é ruim? É de acordo com as características da cultivar. Mas a soja, ela é uma cultura que, com a falta de luminosidade no vegetativo, ela diminui o seu porte e, consequentemente, a matéria seca que ela tem que armazenar agora, ela vai ser diminuída. Isso, por consequência, leva lá na frente a uma situação de diminuição de produtividade. Uhum. Nós não estamos acostumados, nós não temos, no melhoramento genético da soja, cultivares para esse tipo de ambiente. Nós temos cultivares onde, nesse período, ela é basicamente de expansão, no período vegetativo, de armazenar fotossíntese e depois, sim, ela trabalhar o seu período reprodutivo com todas essas reservas. Mas parou. E aí entra a questão sanitária. A questão sanitária hoje que nós temos, ela é muito séria, principalmente na questão de solo, onde nós tivemos a expressão já de fitófora, pítium, fusarium, que mesmo que o tempo volte a melhorar, elas não estancam. Nós vamos seguir com o problema estabelecido até o final do ciclo. Então, aquelas áreas que estão com morte de plantas, elas não vão parar. Nós vamos ter morte de planta no período reprodutivo ainda. Ah, mas então o que eu vou fazer? Não, nós temos que focar na solução da melhor forma. Orientamos o produtor a sentar e conversar com o seu agrônomo ou tomar a melhor decisão, porque agora nós precisamos entender de assistência técnica e principalmente de consultoria, que é saber distinguir o que é investimento e o que é custo e o que é capacidade de retorno. E essa capacidade de retorno da cultura, ela está muito diminuída, muito diminuída. E aí nós formulamos aqui uma reflexão baseada no nosso grande mestre, Seu Garfo, que é entender a lógica da planta. A lógica da planta está nos dizendo o seguinte: você é produtor aí agora, e os nossos colegas da assistência técnica, olhe para a sua cultura, para a sua cultivar estabelecida e veja lá. Quantas gramas de soja a minha cultivar tem potencial de produção por planta? Bom, cheguei a 15 gramas de soja por planta. Quantas plantas eu tenho por metro quadrado? Ah, eu tenho 20 plantas por metro quadrado. Então, 15 vezes 20, eu chego a 3 mil quilos. Isso é 50 sacos. Agora, se eu tenho menos, a regra vale igual. Bom, eu não vou fazer ressemeadura. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos fungicidas que, com esse clima, está propenso a nós termos várias doenças, das 42 doenças do complexo soja, muito efetivas na nossa região. Os meus fungicidas, as ferramentas que nós temos hoje, você tem ela como efeito para folhas, para folhagem, não para solo. Calcule quanto de solo você tem descoberto e veja quanto você está perdendo. 20% ou 30% pela morte de planta. Então nós vamos jogar fungicida ao solo ou vamos jogar fungicida na cultura? Por outro lado, a ressemeadura também vai nos levar a uma condição onde a gente terá um período maior da cultura no ciclo. Então, se preparem para um volume maior de ataques de doença. Quer dizer, o tapete verde ficará por mais tempo ou nós vamos perder para as doenças já em fevereiro? Então, o cálculo é, na nossa opinião técnica formada por todos os colegas dessa região, vai ressemear? Começa do zero, dá condições e tenta fazer o máximo possível para que o seu custo tenha custo-benefício. Por outro lado, a gente fala também assim, nós estamos tecnicamente num período onde a química está resolvendo tudo. Não é bem assim, não é bem assim. A química resolve até certo ponto, mas veja bem, nós temos no Rio Grande do Sul uma lavoura de milho agradecendo ao clima. E ainda assim, muitos agricultores tentam fazer safrinha de soja após colherem o milho, tendo êxito aí de 30, 40 sacos por hectare, 45 talvez, 50 talvez, mas numa condição irrigada e com o clima dando tudo certo. Então o cenário ele é muito delicado, mas é tudo ruim ou é tudo bom? Essa chuva de sexta-feira agora para nós aqui, que choveu 210 milímetros em 16 horas, 210 milímetros em 16 horas, pegou o melhor período de semeadura da nossa região e essa semeadura que teve antes de sexta-feira, ela não emergiu ainda. Então, a nossa preocupação é se isso vai acontecer. Se não acontecer, aumenta a nossa possibilidade de ressemeadura. E aí nós vamos lá para 25%, 27%.
Sim. Agora, seu José, são muitas informações muito importantes também, até porque, afinal de contas, vocês estão fazendo um levantamento também da safra, o que pode ser feito ou não, para a gente tentar organizar e levar essas informações para o produtor rural. Agora, queria saber com o senhor, atualmente, nessa quarta-feira, se a gente considerar hoje, se a gente olhar o clima aí na região, o produtor ainda consegue fazer o replantio? O clima está favorável para ele fazer um replantio, por exemplo? E queria saber com o senhor, a gente ainda está dentro da melhor janela de plantio para soja aí na região?
Tu sabes que a soja mudou nesse século. Nós diminuímos o grupo de maturação, nós diminuímos muito dela. O nosso desejo é que nessa data de hoje nós estivéssemos com 100% da área semeada. Para os inovadores. Para os conservadores, até 12, 15 de dezembro é a melhor janela. Por quê? Porque nós não estamos depositando todas as nossas apostas, vamos dizer assim, todos os nossos ovos no mesmo ninho. Nós estamos repartindo aquilo que a gente fez sempre no século passado, começando o CNA no começo, no finzinho de outubro e indo até 15 de dezembro. Então, logicamente, nós ainda estamos numa janela boa de semeadura. Uhum. Nós podemos seguir fazendo semeadura até 15 de dezembro, até 10 de dezembro, com resultados melhores. Que hoje tem de lavouras aí que a gente encontra 7 plantas por metro linear, 10 plantas por metro linear, e é importante que o produtor veja a característica da sua cultivar. Se ela é uma cultivar que ramifica ou se ela é uma cultivar monoácida. E essa monoácida, ela produz legumes apenas na haste principal. Ainda assim, qual é a qualidade de semente que eu tenho agora? Então nós precisamos entender que o fácil todo mundo faz, o difícil é mais difícil de fazer, mas talvez com um pouco mais de resultado. Uhum. O nosso potássio que a gente comprou esse ano caríssimo, importado da Rússia, importado do Canadá, e foi jogado aqui a lanço, não por erro, mas sim a maneira certa, esse potássio certamente já foi embora e talvez já esteja chegando lá em Mar del Plata, na Argentina. Aqui choveu muito. Uhum. Então, se nós começar do zero, nós precisamos pensar muito em boas práticas agrícolas. Não Sim. semear muito ADC, semear em nível, cuidar os desaguador, fazer semeaduras não em alta velocidade para que tenha rompimento de solo novamente. E isso é um conjunto de fatores daqueles produtores que realmente conseguem resultados melhores. Boas práticas agrícolas agora não é fazer tudo correndo, porque devagar também é pressa.
Sim. Agora, seu José... estou com uma dúvida aqui. Quando a gente fala dessa questão, levando em consideração esses dois fatores, replantio e a questão sanitária, qual que é o efeito disso para a produtividade também das lavouras de soja?
Partindo da premissa de que, tecnicamente, é melhor administrar um período chuvoso do que uma estiagem, nós temos ferramentas para controlar doenças com assertividade técnica. Mas nós não temos ferramentas para passar um ano e bater um arrependimento de não ter feito melhor agora no período. Uhum. Então, veja bem, a questão sanitária, ela tem várias ferramentas. Todos os nossos pesquisadores do Brasil dão uma contribuição muito forte. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto. Mas quando nós lançamos mão das ferramentas, existem. Mas para manejo de produtividade, sem planta não existe.
Uhum. Mas ainda dá para garantir uma boa produtividade agora nessa temporada. Claro que se o clima também contribuir, se o produtor rural fizer toda essa adoção de medidas que, conforme o senhor estava falando também, fazer esse plantio bem feito agora.
Olha só, uma semeadura da soja há 6 anos não tem dado problema no nosso Rio Grande do Sul, com exceção da região sul, da BR-290 para a região sul, onde faltou chuva. Então, são 6 anos de rio cheio, aonde as pedras não apareceram. Hoje, o que nós temos condições de fazer é fazer melhor do que está. Uhum. Temos, sim, condições de ressemear e fazer uma área com potencial. Mas não pensem, a mídia nacional, o cenário brasileiro, não pensem que o Rio Grande do Sul voltará a 17 milhões de toneladas, 18 milhões de toneladas. Hoje, é muito difícil trabalhar, colher uma safra sem semear. Então, vamos pensar assim, ó, vamos voltar na nossa média histórica. Dentro da média histórica, eu te confesso que já é uma grande safra. E a nossa média histórica nesse século, ela não chega a 3 mil quilos. Ela chega em 2.700, 2.800 quilos. Isso sim é real. Acima disso, são ilhas isoladas de produtores que fazem a diferença e que entendem a lógica das plantas.
Agora, seu José, quarto replantio, né? Conforme o senhor falando, em algumas áreas vai ser necessário esse quarto replantio. Economicamente, isso é viável ainda ao produtor rural agora nessa temporada, já entrando nessa questão de custo de produção, que já está mais alto agora nessa safra?
Então, vamos voltar de novo ao nosso imediatismo. Nós somos fruto de um sistema imediato, nós não somos fruto de um sistema planejado. E aí sim que eu volto na questão de assistência técnica e consultoria. Nós não temos sementes de milho no Rio Grande do Sul suficiente para mudar de cultura. Nós não temos, talvez nós não tenhamos semente fiscalizada suficiente. Vai entrar muito grão aí que vai virar semente para ressemear essa soja. E passar um período sem renda no verão, onde já não teve renda no inverno. Nós pegamos 7 milhões de hectares no Rio Grande do Sul agricultáveis e vimos, tiramos o arroz, tiramos o milho, nos sobra esses 5 milhões e 700 mil hectares de soja que está projetado para esse ano, onde a área de inverno colhida com trigo e as demais culturas não chega a 1,5 milhão. E aí nós temos talvez 1 milhão de área de pastagem e nos sobra ainda 3 milhões de hectares que não teve renda no inverno. Nós não temos outra saída, nós temos que trabalhar com soja novamente. E essa soja tem que vir algum lucro. Nós temos um passivo muito forte, nós temos um operacional, um parque de máquinas muito forte, que precisa ser operado. E nós temos uma mão de obra que também precisa retorno. E o único retorno que vem é da cultura da soja. Ou seja, nós precisamos repensar a agricultura do Rio Grande do Sul com alternativas. Mas não é eu que tenho esse dom de dizer o que vamos fazer. Mas a nossa única opção agora é ainda trabalhar com soja de uma forma que nós possamos ter volume de produção, já que preço, que é o nosso próximo assunto, aí nós já vamos para um cenário onde realmente não depende só de nós.
Exatamente. Dentro da propriedade, o produtor está fazendo a parte dele, né, seu José? Então, eu já queria destacar com o senhor como é que estão os valores para a saca da soja aí na região e, principalmente, os negócios. O produtor conseguiu se proteger agora nessa temporada? Fez algum travamento futuro?
O cenário mundial, ele nos traça o reflexo do que nós teremos aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Comercialização dos Estados Unidos com a China, tudo difícil, nosso único comprador a China, o Brasil central com a lavoura bem estabelecida, tudo se encaminhando para uma boa safra, o Brasil projetando 120, 122 milhões de toneladas, mas um estoque de passagem muito alto, principalmente nos Estados Unidos. O que a gente notou? O momento bom dessa safra passou. A minha área não é economia, eu só vou fazer uma leitura do que a gente viu aqui. O gaúcho, o produtor gaúcho, ele é muito conservador, ele não comercializou, ele não travou a safra. Hoje a nossa comercialização, aí, segundo as informações que a gente tem, está chegando em 17, 18% do potencial produtivo da próxima safra, a R$ 80. Hoje nós temos um preço aqui do facilitador Balcão, 72, isso vai vir a 70. E um preço futuro do que a gente está vendo aqui, a gente tem falado para os produtores, vamos trabalhar aí de março até maio com R$ 72, R$ 73. Reais. Ah, isso é uma previsão? Não, isso é uma leitura. O que pode mudar? O que pode mudar é um acerto comercial da Rússia, da China com os Estados Unidos e melhorar o nosso negócio. Agora, esse momento agora não é de comercializar. O produtor se retraiu, saiu do mercado, não está vendendo. Ele não está comercializando, ele está preocupado em fazer o estabelecimento da sua lavoura. E eu vou citar aqui uma posição de um grande colaborador, de uma referência, que é o nosso colega Armindo Munhol, que ele diz o seguinte: semeie com o objetivo não de vender, semeie com o objetivo de colher e vender é um segundo passo. Então ele já não está mais preocupado nessa situação aqui com o preço, ele quer saber se ele vai ter produção. E essa produção, ela vai vir das decisões que vai ser tomada agora. Então, senta, faz os cálculos e tenta projetar sua lavoura com o potencial máximo de produção. Porque o momento bom já passou. 80, tomara que volte. E a gente não pode vender sonhos. Se a gente fosse vender sonhos, a gente abria uma padaria, né?
Exato.
Então vamos dizer o seguinte, vamos viver a situação agora, do momento, e trabalhe o seu produto, se for vender em janeiro, se for vender em março, abril, maio, para não se iludir, em R$ 63, R$ 64.
Uhum.
O dólar. O dólar é uma situação que nós não temos condições hoje de pagar prêmio em cima da soja. Por quê? Porque nós temos muito soja ainda para ser exportado e a trade sabe que o produtor vai ter que vender isso. E as trading, ainda bem que elas existem, tem gente que não gosta, mas as trading elas nos ajudam muito a ditar o nosso potencial. A questão toda é, nós não vendemos mais soja no Rio Grande do Sul porque nós não sabemos quanto que custam para produzir um. 15% talvez saibam, que foi o que vendeu, 17%. O restante não sabe, e isso é gestão, isso é trabalho nosso, da engenharia, da assistência técnica, da consultoria, para mudar costumes e entender que a economia mundial mudou.
Uhum.
O nosso principal comprador, nesse momento que eu estou falando contigo, está dormindo. E quando nós estamos dormindo, ele está comprando, que é o chinês.
Uhum.
Então, nós temos que abrir mercado e tentar fazer com que essa agricultura realmente ganhe força.
Uhum. Com toda certeza. Seu José, só para a gente finalizar, então, quando o senhor destaca que tudo vai depender da decisão que o produtor rural ele tomar nesse momento, o que daria para a gente destacar para esse produtor que está nos acompanhando nesse instante? Como é que a gente pode ajudá-lo nesse momento?
Falando diretamente aos produtores de soja da região do Rio Grande do Sul, a gente passa uma ideia coletiva, não é uma ideia só dessa voz que você está ouvindo.
Uhum.
Você tem a grande chance, produtor, de readequar o seu negócio. Só você tem essa chance. Nenhuma profissão tem chance no outro setor de fazer melhor. Mas só vou fazer melhor o ano que vem? Não, você ainda está numa janela de semeadura boa. Você não vai alcançar aquilo que você está acostumado há 6 a 7 anos. Pega a sua produtividade dos últimos 6 anos, tira 10% e vê que esse é o potencial que você pode chegar. Tem que ressemear? Tem que ressemear. Não quer ressemear? Joga fungicida no solo. 30, 40% de um custo de fungicida em torno de R$ 500 por hectare. Joga 200 no solo.
Uhum.
Mas não deixa de proteger a sua planta. Não deixa de proteger a sua lavoura. Vou vender agora. A gente sugere que tenha cautela. Por quê? Porque realmente o cenário não é bom. Para preço.
Uhum.
Como é que nós vamos comprometer uma safra que a gente sabe que vai ser menor? Ah, mas e eu não vou produzir menos, não vai melhorar o preço? A Argentina não vai ter a mesma seca do ano passado, vai ter uma produção boa. No pé das cordilheiras já tem soja. O Paraguai participando forte. Os Estados Unidos com uma projeção boa de safra e um estoque muito alto. Trabalha com um preço menor e uma capacidade de produção menor, 10% do que você teve de média dos últimos 6 anos. E se tiver que ressemear, comece do zero novamente. Desejamos acerto nas decisões. E nós sabemos que o único quem pode mudar todo esse cenário de novo é o clima. Mas dezembro... nós temos ainda a oportunidade de fazer uma boa ressemeadura com qualidade e com potencial.
Uhum, tá certo. Seu José, eu queria agradecer por enquanto a participação do senhor aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho, dando essa aula para a gente na manhã dessa quarta-feira e trazendo esse cenário tão importante a respeito da produção de soja, não só na região de Tupã-Siretã, mas nos municípios próximos, trazendo essa realidade e os desafios enfrentados pelos produtores rurais. Mais uma vez, muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade. Faz parte das suas bondades dizer que eu tenho capacidade de dar aula. Eu não tenho essa capacidade, eu estou aqui retratando uma ideia coletiva e dizer que o agronegócio do Brasil, a agricultura do Brasil é uma só, que a cultura da soja nesse momento passa por dificuldades, mas nós temos capacidade de resolver. Então foque na solução e não fique só no problema.
Uhum.
Vamos em frente, que esse país precisa muito de nós e nós gostamos muito dele.
Tá certo. Muito obrigada, seu José. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região, não só na região de Tupanciretã, mas nos municípios próximos, o senhor José trazendo esse cenário bastante preocupante nesse momento ao produtor rural. Não só na região, nós temos 650, 700 mil hectares cultivados com a soja. Isso representa 15% da produção total de soja do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, até esse momento, cerca de 80% dessa área já cultivada com a soja, mas desse percentual, 20% terá que ser replantada agora. Por isso, essa grande preocupação. Temos um acumulado de chuvas próximo de 425 milímetros desde o dia 10 de outubro lá na região e muitos dias nublados. Isso já afetou esse desenvolvimento inicial da soja, por isso essa questão de replantio. O senhor José destacando que tem produtor que vai ter que fazer o quarto replantio. Isso, claro, impactando diretamente no custo de produção agora para essa safra, que já é um custo mais alto também. Apesar de toda essa dificuldade, seu José destacando que o produtor não tem opção. A gente vai ter que fazer esse plantio da soja. Então, é momento de cautela, de tomar a melhor decisão para a gente tentar garantir parte dessa produtividade também. No caso, quando a gente considera a comercialização, o produtor não está tão focado nisso nesse instante, já que toda a sua atenção está voltada à lavoura, mas a gente tem cerca de 15 até 17% dessa safra já comercializada e nesse instante nossas referências próximas de R$ 63 até R$ 64 a saca da soja para entrega em abril de 2019. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.